בעזרת השם, דף קט, דלת מנחות, הרב פסוע במזרוב, דף שלום עליכם. סתמוס דף קח עמוד ב, נא... דפוס דמיתה של הפאז'נה, נו קומץ דלין הקומצנו מנוע במשנה, מתניתין. האומר, אחד מקבצה הקדש. הפסוע פעלה, אונדוס מאוס קרנרוס, ועשה פראו סקריביסיו. נא ספציפיקו כל קרנרו. ואחד משברה הקדש. Uma pessoa fala, um dos meus bois vai ser para o sacrifício, não especificou qual boi. Então o que se faz? Aí o Loshnai, Agador Shubemigdesh. Se tem dois bois, por exemplo, então o melhor é para o sacrifício. Quando a pessoa ele santifica algo para o Betamigdash, para Hashem, então se avalia que ele santifica o melhor. Ele não quer ficar com o melhor e dar para Hashem o pior. Então a gente avalia que ele quis santificar o melhor. Shlosha. Benonish Behemekdesh. Agora fala Mishnah, que não dá para entender, a Gmará vai explicar. Se tem três animais, então o do meio é santificado. A Gmará vai explicar. Pirashti Benodema Pirashti. Ele tinha especificado algum dos animais para ser o sacrifício, e não se lembra qual animal. O Shamaliaba Benodema. Ou se ele fala, o meu pai tinha dito que um dos animais dele é pelo sacrifício, e meu pai faleceu, eu não sei qual animal. Então, Agadosh Bemigdash, a mesma regra de antes. Se avalia que a pessoa santificou o melhor para o sacrifício, e que dá o melhor para Hashem, então o melhor vai para o sacrifício. Então, se vê da Mishnah claramente, quando a gente tem uma dúvida, o que a pessoa santificou, a gente avalia que ele quer santificar o melhor. Em Massifa, como é que você vai explicar o outro caso? Berunish Behemekdesh, a Mishnah diz que tem três animais, o do meio, o normal, é santificado. Nem o melhor, nem o pior. Então, Alma, Magdish Benra Amagdish, que se vê que não tem intenção de santificar o melhor, e a Mishnah fala antes que sim. Então, uma contradição. Amar Shmer fala Shmer, não tem contradição. Rosheshin Afle Benuni, Delega Bekatan, Ainefau. Então, fala Shmuel o seguinte, no caso que a pessoa tem três animais, existe uma dúvida. A pessoa quer santificar algo bom para o Beit HaMikdash, mas a questão é, será que ele quer santificar o melhor dos animais? Ou é suficiente para ele que ele santifique o do meio, que é melhor do que o pior? Não é o melhor de todos, é melhor do que o pior, então talvez para ele é suficiente isso. Essa é a dúvida. Será que ele quer santificar o melhor de todos? Ou algo que não é o pior? Também é uma atitude de respeito para o Beit HaMikdash, para Hashem, que ele não santifica o pior. Mas será que ele quer santificar o melhor de todos? Ou o do meio? É uma dúvida. Então, Eichiavit, como é que a gente vai fazer então? Ele tem que sacrificar um dos animais. Não sabemos qual. Então, Amar Abihiabara falou, sabe? Mamtim lo achi umam, umachi lelek do jatei begador. Fala o sábio o seguinte, pegue esse animal do meio, de qualidade média, leve para o pasto. Espere que esse animal sofra alguma fratura, algum defeito, se torne balmo. No momento que o animal se torna defeituoso, já vimos isso, é possível fazer o resgate. O animal não tem mais que do chatagufa, a santidade corporal do sacrifício, porque é um balmo, é um animal que já tem um defeito. Agora é possível fazer o resgate. A pessoa fala o seguinte, se esse animal médio, que agora é Balamum, era o animal que foi santificado, e em vez de sacrificar esse animal, ele vai sacrificar o animal melhor. Então ele está fazendo um resgate, vai ficar com esse animal do meio, e em troca disso vai sacrificar o animal melhor. Então, se o animal melhor, que foi aquele que santificado, ele vai sacrificar o animal melhor. Se não foi o animal melhor que ele santificou, foi o animal do meio, agora ele está dizendo que vai sacrificar o melhor em vez do meio, que agora é defeituoso. Então tudo bem. Amar Rav Nachman Amar Rav Baravó. Fala o sábio. Lo shanu era de amar echa mishvara ekdesh. Isso que a gente falou, a pessoa tem três animais e existe uma dúvida qual que ele santificou, é só se ele falou um dos meus bois é para o sacrifício. Um dos meus bois. Aí a gente não sabe se é o melhor de todos ou o do meio, que é melhor do que o pior. Mas fala, se a pessoa fala, um boi dos meus bois. Ele enfatizou um boi dos meus bois. Ele quer dizer o melhor dos meus bois. Então, nesse caso, não tem dúvida. Tura mitura, que é amar. Nesse caso que falou um boi dos meus bois, ele quis enfatizar que é o melhor dos bois. Se ele falou um dos meus bois, pode ser não necessariamente o melhor, isso é uma dúvida. Mas se ele falou o boi dos meus bois, é o melhor dos meus bois. Ele pergunta, V'amar avuna barchia mishme deula, falou sabe nome de ula. Ha'omen lecha vero bait bebeitai ani mocher lecha mareu alia. Aparentemente o que ula veio dizer é o seguinte, o vendedor fala para o comprador, eu vou te vender uma casa. Uma casa das minhas casas, essa linguagem, como boi dos meus bois, uma casa das minhas casas, e o comprador aceita, sem verificar qual casa é. O vendedor pode dizer, olha, esse segundo andar aqui é o que está vendido para você. O segundo andar de uma casa é um apartamento, é uma casa também. Então, lá no Mishum de Garia, aparentemente o Kula veio dizer, mesmo que esse segundo andar é um apartamento, não é uma casa tão boa, necessário subir dessa escada, mesmo assim o vendedor pode falar, eu tive a intenção de te vender isso. Então isso não é como Rav Baravua, que diz que essa linguagem de uma casa das minhas casas é a melhor das casas. Como um boi dos meus bois é o melhor dos bois. Então não bate. Alô, meu leixo eu vou ter. Responde que não. O que disse Ula, aliá, não é um apartamento no segundo andar. É a meulá, é a melhor das casas. Então, assim a Gemara explica aqui, conforme Rav Baravua, que a casa das minhas casas é a melhor das casas. Meite, uma pergunta. Shor b'shvarei ekdesh. Esse caso, um boi dos meus bois é para o sacrifício. V'chem shor shel ekdesh nitarev be'acherim. Ou se um boi do sacrifício se misturou com outros bois. Então o que se faz? Hagadol shvarei ekdesh. Vekulani machru leturke olot. V'tmeim cholim. Fala Braita, aparentemente se referindo aos dois casos. Também no caso do boi dos meus bois. O que se faz? Não sabemos qual boi é para o sacrifício. Então, o melhor dos bois vai ser sacrificado. A pessoa tem a obrigação de sacrificar um dos bois. Então, que ele sacrifique o melhor. Mas existe uma dúvida. Talvez foi outro boi que foi santificado. Então, todos os bois desse sujeito estão numa situação duvidosa. Então, imachru leturke olot. É o seguinte, quando uma pessoa vem para o Betamidash sacrificar um sacrifício de Olá, vamos vender um desses bois para ele. Então esse boi vai ser sacrificado, e assim com o resto dos bois também. O sujeito tinha dito, o boi dos meus bois vai ser sacrificado. Então ele sacrifica o melhor agora. Mas pode ser que não tinha santificado o melhor. Então existe uma situação duvidosa com os outros bois também. Então em Mahrur et Orkeolot, quando as pessoas vêm para o Betamidash comprar bois para o sacrifício de Olá, eles vão comprar desse sujeito. O boi vai ser sacrificado para Olá, e do mesmo Hulim, a pessoa pode ficar com o dinheiro. O dinheiro é laico. Então, o que se vê daqui? Que essa linguagem de um boi dos meus bois não significa só o melhor, isso é uma dúvida sobre todos, não é como Rav Baravua. Então, Targuma, Ashor Shelekdesh Nitrev Be'acherim, responde que não tem prova. Pode ser que a Braita se refere só ao segundo caso. Quando a Braita fala que existe uma dúvida sobre todos os bois, se refere ao segundo caso. Que um boi do sacrifício se misturou com um grupo de bois. Existe uma dúvida sobre todos os bois. A pergunta é, a Braita fala, ou um caso de um boi dos meus bois para o sacrifício, ou um caso que um boi do sacrifício se misturou com um grupo de bois, Vehen, e assim também nesse caso. Assim, parece que os dois casos têm as mesmas leis. Na Targum Agadol, responde que sim e não. Parcialmente tem as mesmas leis, parcialmente não. Quando a Breda fala que o melhor dos bois vai ser sacrificado, isso se aplica aos dois casos. Por isso a Breda fala Vehen. Mas, com a segunda lei, que existe uma dúvida sobre todo o grupo, isso só se refere ao segundo caso, não ao primeiro. No caso de um boi dos meus bois, somente o melhor boi vai ser sacrificado conforme Rav Baravua. Meitei uma pergunta a mais. Bai de beitai ani mocher lecha venafal. A pessoa fala, Estou te vendendo uma casa das minhas casas. E o comprador aceitou. O comprador não verificou qual casa. Venafá tem uma casa que caiu. Então, Mareonafu, o vendedor tem direito de falar que ele teve a intenção de vender justamente essa casa. O comprador fala para o vendedor, estou te vendendo um escravo dos meus escravos. E um dos escravos morreu. O vendedor tem direito de falar que ele teve a intenção de vender justamente esse escravo que morreu. Então a perda é do comprador. Pergunta para a mãe, conforme irá para a voa, por que essa é a lei? Lerzi, Haydn Nafan, Haydn Met. Conforme irá para a voa, essa é a linguagem de um escravo dos meus escravos. Uma casa das minhas casas se refere à melhor das casas, o melhor dos escravos. Então vamos ver. Se esse escravo que morreu é o melhor dos escravos, então realmente é a perda do comprador. Se é a melhor das casas que caiu, então é a perda do comprador, mas se não, não. Então uma prova dessa breta contra a Baravu. Então responde a Mará que o caso da venda não tem a ver com o caso de Rab Baravu. O caso de Rab Baravu era um caso do que a pessoa santificou algo para o Beit HaMikdash. Naquele caso a gente fala, um boi dos meus bois, se avalia que é o melhor dos bois. Mas aqui se trata de compra e venda. No caso de compra e venda, o comprador é motzi. Ele quer tirar algo do vendedor. E a regra é a motzi mechaveru alavaraya. A pessoa que vem tirar algo do outro tem que trazer uma prova que ele merece isso. Então, se uma das casas caiu, ou se um escravo morreu, o comprador tem que trazer uma prova que ele merece uma outra casa. Uma prova que ele merece um outro escravo. Sem prova ele não recebe. Por causa da regra. Então, são duas coisas diferentes. O vendedor tem direito de falar que ele teve a intenção de vender justamente essa casa que caiu, ou o escravo que morreu. Ele tem esse direito. Porque essa linguagem aceita isso. Essa linguagem de uma casa das minhas casas aceita que é essa a casa. O comprador tem que trazer uma prova que ele merece outra casa inteira. Mas no caso que a pessoa santificou algo para o Beit HaMikdash, a gente não sabe o que ele santificou. Um boi dos meus bois. Fala para você, avalia que é o melhor dos bois. Agora volta ao que disse Ula. Ula tinha dito um caso. O vendedor fala para o comprador, eu estou te vendendo uma casa das minhas casas, ele tem o direito de mostrar um apartamento no segundo andar, uma aliá. Então, a mulher tinha dito antes que não é aliá, é meu lash babatim. Fala, mas não, pode ser que é aliá. É o apartamento no segundo andar. Mesmo que não é tão bom. Porque o comprador tem que trazer uma prova que ele merece mais do que isso. Esse apartamento também é uma casa. Então, ele tem que trazer uma prova. Sem prova ele não pode receber mais. Pela mesma regra de Amotzim e Chavir Olavareia. Começamos na Mishnah Matniti. Harei alai olá e acrivena ba migdash. Vem e criva be betchonio lo yatsa. Então, Shimon HaTzadik era Kohen Gadol. Ele faleceu. O seu filho Chonio foi para o Egito e fez um altar no Egito. Então, é proibido sacrificar nesse altar. Temos que sacrificar somente no Beit HaMikdash. A pessoa diz que vai trazer um sacrifício de Olá. Tem que sacrificar no Beit HaMikdash. Se ele sacrifica em Beit Chonio, não valeu. Halei alai Olá, sheakrivena beBeit Chonio. Se ele fala que ele vai trazer um sacrifício de Olá em Beit Chonio, e akrivena beMikdash, ele tem que trazer essa Olá para o Beit HaMikdash. Vem ikriva beBeit Chonio e atza. Fala a Mishnah algo que agora vai explicar. Se ele sacrificou esse animal em Beit Chonio, ele não tem que trazer um outro sacrifício de Olá no Beit HaMikdash. Não sei porquê. Bishimon omer enzu Olá. Fala Bishimon, ele está isento da Olá. Ele diz que vai trazer um sacrifício de Olá especificamente em Beit Chonio. Lá não tem sacrifício de Olá, somente no Beit HaMikdash tem. Então fala Bishimon, ele está isento da Olá. Então, fala Mishnah mais. Harini Nazir e Galeah HaMikdash. Como a gente sabe, o Nazir, ele não pode várias coisas. Não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, não pode se impurificar em presença do falecido. Depois da Nazirut dele, depois que passou o período, ele tem que cortar o cabelo e tem que trazer sacrifícios para poder se permitir. Então ele tem que fazer isso no Betamigdash. Vem Gilach Betrônio Loyatza. Se ele fez esse ritual do final da Nezirut dele em Betrônio, cortou o cabelo lá, trouxe os sacrifícios lá, ele ainda é Nazir. Não pode beber vinho ainda. Ali é Nazir, chega Gilach Betrônio e Gilach Betamigdash. Ele fala que ele vai ser Nazir para cortar cabelo e sacrificar em Betrônio no final. Ele tem que ir no Betamigdash fazer isso. Vem Gilach Betrônio Loyatza. Se ele fez isso em Betrônio, ele não tem que fazer isso no Betamigdash mais. Não sei também por que isso. Rabbi Shimon Omer Enzer Nazir. Fala Rabbi Shimon, ele não é Nazir. O que ele fala? Que vai ser Nazir para terminar a Nezirut em Betrônio? Isso não existe. Não tem sacrifícios válidos em Betrônio. O serviço lá não significa nada, fala Rabbi Shimon. Então ele nem é Nazir. Ele falou um termo para a Nezirut dele. Ele vai ser Nazir para terminar a Nezirut em Betrônio. Isso é impossível, fala Rabbi Shimon. Essa promessa não se recai sobre ele, ele não é Nazir. Fala Gmará, Yatsa, Hamiktal Katla. O que diz a Mishnah? A pessoa fala que ele vai trazer um sacrifício de Olá em Betrônio, ele trouxe lá, Yatsa, ele não tem que trazer um sacrifício no Bet HaMikdash. Pergunta, como não? Um sacrifício em Betrônio não significa nada, é como se ele matou o animal fora do Bet HaMikdash, sem sacrificar. E ele tem que trazer o sacrifício de Olá no Bet HaMikdash ainda. Por que disse a Mishnah que não tem? 11 e 12 explicações. Amara Vamuna, fala Vamuna. Nasa que Omer hare alai Olá, almenat shelo etchaev beachreuta. Fala Vamuna, quando ele fala que vai trazer um sacrifício de Olá, especificamente em Betrônio, ele quis dizer o seguinte, ele vai trazer um sacrifício de Olá em Betrônio. Mas sem estar obrigado a um sacrifício de Olá. Uma vez que o sacrifício de Olá em Betrônio não vale, o que ele diz não obriga ele a um sacrifício de Olá. Então ele vai sacrificar em Betrônio. Ele sacrificou um sacrifício de Olá, fala Ramuna. Mas não valeu. Ele tem o castigo de carete por sacrificar fora do Bet HaMikdash. Mas ele não tem que trazer um sacrifício no Bet HaMikdash. Ele não tem que trazer um sacrifício de Olá no Bet HaMikdash por causa disso. Porque quando ele falou que ele vai trazer um sacrifício de Olá, especificamente em Betrônio, ele não veio se obrigar a um sacrifício de Olá, porque a pessoa obrigada ao sacrifício de Olá não traz em Betrônio, traz no Bet HaMikdash. Se ele falou que ele vai trazer especificamente em Betrônio, ele não tem obrigação de um sacrifício de Olá. Então se ele traz o sacrifício de Olá lá, ele pecou o pecado de Shchuterut, sacrificou fora do Bet HaMikdash a Olá, mas ele não tem que trazer um outro sacrifício no Bet HaMikdash, por causa disso. Amalei Rava, pergunta Rava para Rava Muna. Ele ameata, seifa dektar. Se é assim, como é que você vai explicar a sequência? Hariri Nazir, Sheigaleach Betrônio, Igaleach Bamigdash, Debi Gilach Betrônio, Yatsa. O próximo caso da Mishnah é do Nazir. Ele diz que vai ser Nazir para trazer os sacrifícios em Betrônio, para terminar a Nezirut dele. Diz a Mishnah, ele tem que fazer isso no Betamigdash. Se ele fez em Betrônio, Yatsa, ele não tem que fazer mais no Betamigdash. Então pergunta a Rava, Achiname de Nasa que Omer Hariri Nazir, Almenat Shelo Etchev Beachreut Korbanot. Korbanotav? Fala, aqui também você vai falar a mesma coisa? Sim, Rava perguntou para a Muna. Aqui também o Nazir veio dizer, ele vai ser Nazir para terminar Nezirut em Betrônio. Ou seja, que ele veio dizer que ele vai ser Nazir, mas sem a obrigação do sacrifício. Sem se obrigar ao sacrifício do final da Nezirut. Assim como Rava Muna falou no caso do sacrifício de Olá, ele vai trazer o sacrifício de Olá sem estar obrigado. No caso do Nazir também, ele vai ser Nazir para sem se obrigar aos sacrifícios do final da Nezirut, Nazir kama de lomait e korbanotav lomit kasha. Enquanto o Nazir não trouxe os sacrifícios do final da Nezirut, ele ainda é Nazir, ele não pode beber vinho ainda. Então isso não existe, a pessoa não pode ser Nazir sem se obrigar aos sacrifícios do final da Nezirut. Então falará a explicação de Rav Muna não bate com a sequência. Ela amará, por isso ela fala uma outra explicação. Adam ze lidoronit kaven. Falava, quando a pessoa falar que vai sacrificar Olá em Betrônio, ele não teve a intenção de sacrificar Olá, normal. Ele teve a intenção de trazer um presente para Hashem, não um sacrifício de Olá. Um simples presente. Ele mora perto de Betrônio, por exemplo, ele mora perto do Egito. Ele falou, ele quer trazer um presente para Hashem. Ir para Betrônio, ele pode. Então, se isso é suficiente, tudo bem. Ele não vai até o Bet HaMikdash mais longe para dar esse presente para Hashem. Então, isso ele quis dizer. Ele quer trazer um presente, não olá. Então, se ele pode trazer em Betrônio, muito bem, se não, ele não vai trazer no Betamigas. Isso que ele quis dizer. Então, farava. Ele não está obrigado a olá, ele nunca disse que vai trazer a olá. E, por isso, se ele faz em Betrônio, isso, ele não tem obrigação do sacrifício de olá. E farava mais ainda. Diz Rava, isso não é uma olá, se ele sacrifica em Betrônio, ele não tem o castigo de careta. É só um presente. Farava mais. Nazir Nami, Hagavra, Letzaur e Navje Kamehave. Também no caso do Nazir a mesma coisa. Esse sujeito diz que vai ser Nazir para terminar a Nezirut em Betrônio. Farava, na verdade, ele não quer ser Nazir normal. O Nazir normal termina a Nezirut no Betamigdash. Ele quer se passar por um período de sofrimento, um período de aflição da Nezirut. Por certo motivo, ele quer se abster de algumas coisas, do vinho, por exemplo. Então, ele não tem intenção de ser Nazir normal. Ele tem intenção de se abster do vinho. Outra coisa. Então, se ele termina Nezirut em Betrônio, ele não tem que terminar Nezirut no Betamigdash, porque ele nem era Nazir. Então, Amar, Isaga Betrônio, Tarach Natvelo Matzino Letztaure. Ele quer dizer, ele quer passar por esse momento de abstenção do vinho. Se ele pode fazer o que ele quer fazer, cortar cabelo e sacrificar lá no, em Betrônio, isso que ele vai fazer. Ele vai se esforçar até Betrônio, que ele mora perto. E não vai se esforçar até ir para o Betamigdash. Mas ele não teve a intenção de ser um Nazir normal. Ele quis se abster, passar por um momento de sofrimento. Então, por isso, se ele faz o ritual do final da Nezirut em Betrônio, ele não tem que fazer no Betamigdash, porque ele nem era Nazir. Então, como é que Rav Amnuna vai responder a Mishnah? No caso do Nazir, eu concordo com você, Rava. Essa pessoa não teve a intenção de ser Nazir. Não existe Nezirut sem o ritual do final da Nezirut com os sacrifícios. Então ele não teve a intenção de se obrigar ao sacrifício, ele não teve a intenção de ser Nazir normal. Olá, mas no caso da Olá, a pessoa vem trazer um sacrifício de Olá, mas ele não teve a intenção de se obrigar ao Olá normal. O que ele sacrifica em Betrônio é a Olá, fala Rav Amnuna. Então ele tem o castigo de Karet porque sacrificou fora do Betamigdash. Mas se ele sacrifica lá, ele não tem que sacrificar por causa disso no Betamigdash a Olá, porque ele não tem a intenção de se obrigar a isso. A obrigação do sacrifício. Então a diferença entre Rav Amnuna e Rava é quando a pessoa sacrifica essa Olá em Betrônio. Será que ele tem o castigo de Karet ou não? Fala, não, ele sacrificou a Olá, fora do Betamigdash tem o Karet. Falava que não, era só um presente, e não tem o Karet. Rabbi Yochanan sabala lehad Rav Amnuna. Rabbi Yochanan vai como Rav Amnuna. Damar Rav Barakan amar Rabbi Yochanan, fala o sabi nome de Rabbi Yochanan. Hare alai Olá, shakrivena bebetchonio, veikriva beret Israel, yatsa, danush Karet. Fala Rabbi Yochanan claramente. A pessoa vem trazer um sacrifício de Olá e diz que vai sacrificar em Betrônio. Sacrificou? Fora do Betamigdash tem o castigo de Karet. Então você vê que isso que ele diz que vai sacrificar a Olá em Betrônio é um sacrifício de Olá. Por isso ele tem o Karet fora do Betamigdash. Conforme Rava, é um presente, não é um sacrifício. Não deu o Karet. Então Rabbi Yochanan vai com Rav Amnuna. Tanya Namech, como fala a Braita também, Harei Alai Olá, Shakrivena Bamidbar, Veikriva Bever Yarden, Yatzav Anush Karet. A pessoa diz que vai sacrificar um sacrifício de Olá no deserto. Ele sacrificou em outro lugar, fora do Betamigdash também, ele tem o castigo de Karet. Porque isso que ele diz que vai sacrificar é um sacrifício, como Rav Amnuna disse. Rava ia dizer que é um presente. Começamos no Mishnah Matnitin. הכהנים ששימשו בבטחוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים. פעל המשנה, אוס כהנים, כי סקריפיקרו עם בטחוניו, סין ולידרו. נום פולי סקריפיקרו בית המקדש. ואין צריך לומר לדבר אחר. אם הוא תומאי סיוקוין סקריפיקה פרידולטריה, נום פולי סקריפיקרו בית המקדש. סין ולידרו. שנאמר דו פסוק, אך לא יעלו כהני הבמות למזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות אחיהם. אתם פעלו פסוק. Os Kohanim que sacrificaram para numa Bamá, como o Betrônio, em um altar particular, ou para idolatria, se invalidam, não podem sacrificar no Betamigdash. Harelu que balemumim, holkim ve ochlim ve lo makrivim. Então, o Kohen que fez isso, ele entra na categoria de um quen balumum, um quen defeituoso, que não pode sacrificar, mas pode comer sacrifícios. E os filhos desse quen podem sacrificar. Talagmará, a maravilha de servidão. Quen shechachat leolam kuchavim, korbanu reach nichor. Fala, viúda, um quen, ele abateu o sacrifício para a idolatria. Ele não sacrificou, ele só abateu. Esse quen faz chuva e pode sacrificar no Beit HaMikdash. Maravilha, abdimi, maikrafa o sábio do pasuk, yana shele shertu otam lifne gilo lehem, viu le Beit Yisrael de michshol avon, al ken nasati adi alehem, neum Hashem Elokim, venasu avonam, uchti batrei, ulogshu elai lekaen li. O pasuk fala, resumindo, o quen que fez sherut, shele shertu, ele sacrificou para idolatria, ele não pode sacrificar no Beit HaMikdash, ele se invalida. Então, Yavat Shirut in, Shchita Lav Shirutu. Então, explica. Shirut é o sacrifício próprio. É o sacrifício do sangue ou a queima do sacrifício para a idolatria. Aí o Kohen se invalida. Não pode sacrificar no Beit HaMikdash. Mas o abate é uma introdução ao sacrifício. É um preparo para tirar o sangue, para santificar. Não é o sacrifício. Então, o Kohen que abateu para a idolatria, não se invalida. Assim fala essa opinião. Vamos ver uma discussão na sequência. Itmar foi ensinado. Chegag Benzrika, o Kohen, ele sacrificou o sangue para a idolatria, mas ele fez isso Beshogik. Ele não sabia da proibição, ou não sabia que estava pecando agora. Rav Nachman Amar Kurbanu Reach Nichor. Fala Rav Nachman, ele sacrificou para a idolatria Beshogik, ele pode sacrificar no Beit HaMikdash ainda. Rav Sheshet Amar En Kurbanu Reach Nichor. Fala Rav Sheshet que não, esse Kohen se invalidou. Na prática, ele sacrificou para a idolatria. Sem saber da proibição, ou sabendo, ele se invalida, fala Rav Sheshet. E Rav Nachman fala que não. Se ele sacrifica sabendo da proibição, ele se invalida. Se ele fez isso Beshogeg, não se invalida. Não sei agora a explicação. Amar Rav Sheshet mina amina lá. Fala Rav Sheshet a prova para a sua opinião. Dichtiv do pasuk. Veio le Beit Yisrael le michshol avon. My love, o michshol o avon. O pasuk diz que esses Kohanim, que sacrificaram para idolatria, estão numa situação de michshol, avon. Fala Rav Sheshet é ou michshol ou avon. São duas coisas diferentes. Então o quê? O michshol shogeg e avon mezid. Michshol é um obstáculo. A pessoa tropeçou. Ou seja, a pessoa fez isso por engano. O Kohen sacrificou para a idolatria beshogeg. Esse é o caso de michshol. O caso de avon é o pecado. O pecado é bemezid. Se a pessoa sabia que estava sacrificando para a idolatria, ele transgrediu o avon. Então fala Rav Sheshet, tanto se ele sacrificou beshogeg ou bemezid, ele se invalida, como a sequência do pasuk fala. Rav Nachman, michshol davon. Fala Rav Nachman que não, michshol davon não são duas coisas. Michshol davon é uma coisa só, michshol de avon. É um obstáculo do avon, do pecado. Então fala Rav Nachman que é uma coisa só, é só o caso do mezi. Somente se o Kohen sacrificou a idolatria sabendo do pecado, ele se invalida no Beit HaMikdash. Só por shogeg, não. E Rav Sheshet discute. Amar Rav Nachman, mena amina lá. Fala Rav Nachman, trazendo a prova para a sua opinião. Então ele fala, Breita. Nechipera Kohen ala nefesh ha-shogeget becheta bishgaga. Melamed she Kohen mitkaper al yedei atzmo. Então, o pasuk fala que o Kohen, ele pode trazer um sacrifício para si próprio. Então, fala Breita, qual a novidade? Ele pecou? É claro que ele pode trazer um sacrifício para causar a sua capara. Então fala para tem que ser um caso que a gente ia invalidar o Kohen. Não é que o Kohen cometeu um pecado comum e pode sacrificar no Beit HaMikdash ainda. Nesse caso é claro que ele pode trazer o seu próprio sacrifício. É um caso que a gente ia pensar que o Kohen se invalidou. Ou seja, o Kohen fez algum serviço de sacrifício da idolatria. Tu poderia pensar que ele se invalida. Falou, passou que ele pode trazer um sacrifício ainda. Ele ainda é válido para sacrificar. Então bem mais, qual é o caso? E Leima Beshchita, talvez o caso é que ele abateu um animal para idolatria. Abateu um animal do sacrifício para idolatria. Talvez esse é o caso. Uma maioria shogega, filo mezidname. Para Rav Nachman, nesse caso, que ele abateu, não é só Bechetá Bishgagá. Não é só se ele abateu Beshogeg, ele pode sacrificar. Conforme Rav Nachman, como a gente já viu na sequência, a prova dele, mesmo se o Kohen abateu um sacrifício de idolatria, bemezid, ele pode sacrificar no Beit HaMikdash ainda. Conforme Rav Nachman, se o Kohen abate só, O abate é só uma introdução do sacrifício. Ele não se invalida mesmo se ele fez isso bem mesit. E se a pessoa fala de retabishkagam, num caso de shogeg essa lei, no caso de mesit, não. Então não pode ser que se trata do abate. No caso do abate, também se ele abateu bem mesit, ele pode sacrificar. Ele olhava para explicar, então fala, tem que ser que a brenda se refere ao sacrifício do sangue. Aí, se o Kohen sacrificou o sangue para a idolatria, ele se invalida, bemezit. Mas se ele fez isso bexogek, bechetai bishgagá, ele não se invalida. Ele pode sacrificar no Bet HaMikdash ainda. Assim explica Rav Nachman Abraita. Rav Sheshit Amalach, Rav Sheshit discute com Rav Nachman. Leolam beshchita, o bemezit, lo, nasam lesharet lavod kohavim. Disse Rav Nachman o seguinte. O pastor com ele dizer, o Kohen pecou bexogek, ao que ia invalidar ele, a gente ia pensar que ele não pode sacrificar no Betamidash, fala o pastor que ele pode. Fala, Nahuan, não pode ter que se trata do abate para a idolatria. Porque mesmo o abate bemezit não invalida o Kohen. Então tem que ser uma outra etapa do sacrifício. Tem que ser o sacrifício do sangue. E o pastor diz, se ele fez isso bemezit, ele se invalida para o sacrifício do Betamidash. Mas Bechetá Bishgagá, se ele fez sem saber da proibição, ele pode sacrificar. Assim explica Rav Nachman. Fala Rav Sheshit que não. Essa brenda se refere ao abate do sacrifício, sim. Então Rav Sheshit discute com Rav Nachman e diz que se o Kohen abateu Bemezit para a idolatria, ele se invalida também. Porque se ele abate sabendo da proibição de idolatria, abateu para o sacrifício de idolatria Bemezit, é tão grave quanto se ele sacrificou Bemezit. É como se ele sacrificou o sangue de Bemezit e ele se invalida. Fala Rav Sheshit. E Rav Nachman discute. Então, fala Rav Sheshit, o pastor não se refere a um caso do sacrifício do sangue. Se o Kohen sacrificou o sangue para a idolatria, mesmo deixou o que ele se invalida. O pastor se refere ao abate. Se ele abateu o Bexoguek, ele não se invalida. Bemezit, sim. Base do Letama. Rav Nachman e Rav Sheshit já discutiram essa mesma discussão numa outra ocasião, e agora vamos ver mais sobre isso. De Itmar, Rezid Beshchita, esse caso, o Kohen abateu um sacrifício para a idolatria sabendo da proibição, Bemezit, o abate. De Rav Nachman Amar, Korbanu Reach Nichoch. Fala Rav Nachman, ele faz tshuva e pode sacrificar o Bet HaMikdash. Rav Sheshit Amar, El Korbanu Reach Nichoch. Fala Rav Sheshit que não, ele se invalida. Rav Nachman amar korbanu oreach nichoach, de lo abat shirut. Fala Rav Nachman, o abate do sacrifício é uma introdução ao sacrifício. É um preparo para pegar o sangue para o sacrifício. Então, fala Rav Nachman, mesmo que o Kohen fez isso, o abate, bemezi, para a idolatria, ele não se invalida. Rav Sheshit amar en korbanu oreach nichoach. Fala Rav Sheshit que não. O Kohen se invalida. Vamos ver por quê. Viramos a página. Nassam Echerit Lavoda Kohavim. Porque fala Rav Sheshit, o Kohen abateu para a idolatria sabendo do pecado? Isso é tão grave quanto se ele sacrificou para a idolatria. A gravidade dessa intenção de propósito de pecar no preparo do abate é tão grave quanto o sacrifício em nome da idolatria, ele se invalida. Amar Rav Nachman Minah Aminah. Fala Rav Nachman que não. E traz uma prova. Ele vai falar para ele. Kohen She'avat Avodat Kohavim Veshav. Korbanu Reach Nichoach. O Kohen serviu para a idolatria, Veshav, ele fez tshuva, ele pode sacrificar no Bet HaMikdash. Bemai, qual é o caso, fala Rav Nachman? Ileima Beshogek. Talvez você vai me dizer, o Kohen sacrificou sem saber do pecado. Talvez isso. Vai Veshav. Shav é o medo. Então, fala Rav Nachman que não. A Beth diz que tem que fazer tshuva. Se ele não sabia que estava pecando, ele não tem que fazer tshuva, ele não pecou de propósito, ele não sabia do pecado, então é como se ele já tivesse feito tshuva. Se ele soubesse que isso é proibido, ele não teria feito. Chave ou medo é como se ele já fez tshuva, porque se ele soubesse do pecado, ele não teria feito isso. Então foi um erro. Então qual é o caso da Breta? A Breta fala que ele vai fazer tshuva, e aí ele vai sacrificar no Bet HaMikdash. Ela pshita bemezit. Então tem que ser que ele pecou bemezit sabendo da proibição. Então, para o Nachman. Vei bezriká kishav mai hava. Havad lashirut. Não pode ser que a Breda se refere que o Kohen sacrificou o sangue ou queimou de propósito bemezit. para a idolatria. Porque nesse caso a tshuva não adianta e o kohen se invalidoja. Então não pode ser que esse é o caso da breda também. Ele lá, beshchita, então fala da Rahman, tem que ser que o kohen pecou bemezit, sabendo da proibição. Por isso a breda fala que ele tem que fazer tshuva. E não se trata do sacrifício do sangue, então tem que ser o abate. Então fala na Rahman aqui que o abate para a idolatria bemezit não invalida o kohen ainda. Rav Sheshet amar lach leolam beshogek. Fala Rav Sheshet que não. A breda se trata que o kohen ele abateu sem saber da proibição. Veachi kama im shav meikaro dechiavad beshogek avad korbanu reach nichoch. Veim lav en korbanu reach nichoch. Então fala Rav Sheshet, que a breda fala veshav se refere ao momento do pecado. Se no momento do pecado, veshav é como se ele fez tshuva já, ou seja, que ele não estava ciente do pecado, ele abateu. Beshogeg, ele não se invalida. Mas se ele estava ciente do pecado, então ele se invalida. No caso, mesmo no caso do abate, fala Rav Sheshet. Então, mais um caso. Ishtachava le'avodat kohavim. O Kohen, ele se curvou para um ídolo. Qual é a lei? Rav Nachman amar, korbanu reach nichoch. Para Rav Nachman, o Kohen não se invalida. Ele faz tshuva e pode sacrificar no Beit HaMikdash. Rav Sheshet amar, en korbanu reach nichoch. Para Rav Sheshet, que ele se invalidou. O Kohen, ele declarou que ele acredita no ídolo Loaleno. Então, Rav Nachman amar, korbanu reach nichoch, fala Rav Nachman, ele não se invalidou para os sacrifícios. Rav Sheshet amar, en korbanu reach nichoch, fala Rav Sheshet, ele se invalidou. Então, vimos vários casos, vamos revisar, mas agora pergunta e já responde. Vetzricha, por que temos tantas discussões entre Rav Nachman e Rav Sheshet? Por que não podemos deduzir uma da outra? Então, Deus moinan hach kamaita. Daí que amar Sheshet mishum deavad leishirut. Fala, Agmará, se eles tivessem discutido só no primeiro caso. O primeiro caso é que o Kohen sacrificou o sangue para a idolatria, deixou o gueto. Então, se eles tivessem só discutido nesse caso, eu poderia pensar, nesse caso falou Rav Sheshet que o Kohen se invalida, porque ele fez o ato do sacrifício para a idolatria. Na prática ele fez. Então eu poderia pensar errado. Isso é só no caso do sacrifício do sangue. No caso do abate para a idolatria, poderia pensar diferente. O abate do sacrifício é só uma introdução. É um preparo para o sacrifício. Então eu poderia pensar, nesse caso, o Rav Sheshet não vai dizer que o Kohen se invalida. Veja menos Shchita. Então fala Rav Sheshet que sim. Também no caso do abate bemezit, em nome da idolatria, o Kohen se invalida. Se eles tivessem parado por aí, Mishum Deavad Deavodah, poderia pensar, bom, na prática o Kohen fez alguma etapa, fez a introdução do sacrifício com o abate, ele fez alguma etapa. Por isso ele se invalida. Avalishtachavad Deloavad Deavodah Eimalo. Então eu poderia pensar errado, mas se o Kohen se curvou para o ídolo, eu poderia pensar que o Kohen não se invalida também conforme Rav Sheshet, porque ele não fez nenhuma etapa do sacrifício, ele só se curvou. Tricha. Então fala Rav Sheshet que sim, mesmo se o Kohen se curvou, ele se invalida. Fala mais. Se eles tivessem parado por aí, eu poderia falar, bom, no caso que ele se curvou para o ídolo, o Kohen se invalida porque ele fez um ato de idolatria. Não fez um ato do sacrifício de idolatria, mas fez um ato de servir a idolatria. Então eu poderia pensar errado, mas se o Kohen só declarou que ele acredita no ídolo, ele não fez nenhum ato físico. Ele só falou. Não fez um ato prático. Então, eu poderia pensar que não se invalida para o serviço no Beit HaMikdash. Tricha, fala Rav Sheshet que também nesse caso o Kohen se invalida e não pode servir no Beit HaMikdash. Tanto no caso que o Kohen sacrificou o sangue para a idolatria, ou ele abateu o sacrifício da idolatria bemezit, ou no caso que ele se curvou para o ídolo, ou ele declarou que ele acredita no ídolo, Rav Sheshet invalida o Kohen. Esse Kohen não pode mais servir no Beit HaMikdash. Aparentemente, a lei é como Rav Sheshet. E se eu falar que paramos aqui por hoje? Não perca amanhã, vamos terminar o tratado, vamos deixar o final para amanhã. E vamos ver o que foi feito nesse Betrônio, esse altar do Egito. Será que eram sacrifícios para Hashem ou sacrifícios para idolatria? Vamos ver isso com muito mais. Não, pessoal, vamos lá, amém, amém.